Essa é a SBS em português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E esta semana que finda fica marcada pelo projeto conjunto entre Portugal e Espanha para a apresentação de uma candidatura ao Campeonato do Mundo de Futebol de 2030. A notícia foi conhecida na última quarta-feira, quando Portugal e Espanha, através de Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luís Rubiales, o líder da Real Federação Espanhola, assinaram um protocolo para impulsionar essa candidatura conjunta. O acordo foi celebrado em Alvalade, no estádio de Alvalade, antes do encontro particular entre as duas seleções, Portugal e Espanha, um jogo que terminou empatado 0-0. Em 2010, quando portugueses e espanhóis já tinham estado juntos na corrida aos torneios de 2018 na Rússia e 2022 no Qatar, o próximo, o dossiê ibérico não foi aprovado. Na altura, o presidente da Federação Portuguesa era Gilberto Madail, que agora considera que há melhores condições, também ao nível da FIFA, para que uma candidatura ibérica a um campeonato do mundo possa sair vitoriosa.
As duas seleções, do ponto de vista das suas respectivas federações, têm peso dentro da FIFA, e a FIFA já não decide como decidiu antigamente, à base de interesses e de outras coisas. Quando nós nos candidatámos para organizar o Campeonato do Mundo de 2018, que foi na Rússia, e 2022 está no Qatar, havia influências terríveis dentro da FIFA que levaram a que não fosse considerada a nossa candidatura. Eu acho que as condições são melhores, agora haverá certamente depois que demonstrar que é o melhor local para se realizar o Campeonato do Mundo 2030.
Portanto, há hoje condições de capacidade de influência por parte da Federação Portuguesa e da Real Federação Espanhola para que esta candidatura possa ser levada muito, muito a sério.
Eu penso que sim, possa ser levada a sério e possa ser vitoriosa. Houve grandes alterações ao nível da estrutura dirigente da própria FIFA, e que nos darão mais garantias de imparcialidade.
Gilberto Madail, o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e a candidatura conjunta, uma vez mais, de Portugal e Espanha a um campeonato do mundo, agora o do Mundial de 2030. Nos últimos dias, também o fecho do mercado de transferências, diria finalmente, depois de um longo período de transferências, também devido à pandemia. No Futebol Clube do Porto, o clube mais ativo nas últimas horas, o médio Marco Gruic foi o último reforço em cima do fecho do mercado, precisamente. O empréstimo do Sérvio dos quadros do Liverpool é válido por uma temporada. Também o brasileiro Felipe Anderson foi oficializado nos Dragões, cedido até ao final desta temporada pelo West Ham de Inglaterra. O extremo tem 27 anos, já jogou esta época pelos Hammers na Premier League com um golo. De Inglaterra também, antes, foi confirmado o francês Malang Sarre, um defesa polivalente emprestado pelo Chelsea até ao fim da época. E quando já havia entendimento com o Santos, o Porto desistiu de Lucas Veríssimo. Os dois clubes haviam acertado a transferência do defesa central por 6 milhões e meio. Já teriam mesmo sido trocados os documentos necessários, mas, surpreendentemente, os portistas não levaram o negócio em frente. Em causa estará o facto de o Benfica manter o interesse em Lucas Veríssimo para a próxima janela de transferências na Europa, em janeiro. Do Porto saiu Zé Luís para o Lokomotiv de Moscovo. O ponta-de-lança cabo-verdiano de 29 anos regressa à Rússia um ano depois. O contrato é válido por 3 temporadas. E para o Sporting voltou João Mário, o médio de 27 anos. É reforço até ao fim da época por empréstimo do Inter de Milão. João Mário, que deixou o Sporting por 40 milhões de euros para o Inter, precisamente, há 4 anos, onde somou apenas 2 discretas temporadas. Nas outras, foi emprestado a West Ham e Lokomotiv de Moscovo. O Sporting fechou o seu mercado com João Mário, falhando, no entanto, a contratação do avançado do Braga, Paulinho. Os Leões negociaram o jogador nos últimos dias, mas sem sucesso. Paulinho era cobiçado pelo Sporting há vários meses. Do Benfica, notícia da chegada de Jean-Clair Todibo, central francês que é emprestado pelo Barcelona até a final da época. As Águias pagam 2 milhões de euros pela cedência do jogador de 20 anos e ficam com uma opção de compra no valor de 20 milhões de euros. Todibo foi assim o último reforço do Benfica neste mercado de transferências. Do Benfica ainda, Luís Filipe Vieira, o presidente recandidato nas eleições que vão ter lugar no próximo dia 30. Acredita que as Águias poderão ser candidatas à conquista da Liga Europa já esta época. Numa entrevista esta semana, o presidente do Benfica reconhece, no entanto, o duro golpe de ser eliminado da Liga dos Campeões à passagem da terceira pré-eliminatória. No mercado, mas de treinadores, das últimas horas, a saída de Tiago Mendes do Vitória de Guimarães. O jovem técnico, antigo internacional português, apresentou a sua demissão desagradado com a abordagem do clube no mercado de transferências. Tiago, de 39 anos, teve a sua primeira experiência como técnico principal precisamente no Vitória de Guimarães. Começou com uma derrota em casa ao campeonato, frente ao Belenenses, empatou de seguida no terreno do Rio Ave e venceu o Passos de Ferreira, a última jornada antes da paragem para as seleções. O técnico Tiago Mendes tinha assinado contrato de 2 épocas com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Torna-se assim no primeiro treinador a sair na presente temporada no Campeonato Português. A seleção portuguesa está em atividade, joga este domingo em França, frente à equipa da casa, num reencontro da final do Campeonato da Europa de 2016, outra vez em Paris, jogo a contar para a Liga das Nações. Depois, na nova semana, novo jogo para a Liga das Nações, mas em Lisboa, frente à Suécia. E Fernando Santos vai tornar-se o selecionador português com mais jogos diante da França. Quase 6 anos após a estreia, a perder num particular em França, 2-1, a 11 de outubro de 2014, o selecionador luso, que completou 66 anos neste sábado, comandou o jogo número 74 da equipa das esquinas, no particular frente à Espanha, de que já lhe falei e que terminou sem golos em Lisboa na passada quarta-feira. Santos igual à marca de Luís Filipe Scolari, que orientou a seleção portuguesa entre 12 de fevereiro de 2003 e 19 de junho de 2008. Entretanto, as seleções da Hungria e da Islândia vão disputar a vaga de acesso ao Grupo de Portugal na fase final do Campeonato da Europa de 2020, que será disputado em 2021 devido à pandemia. Ficou a saber-se também nesta última semana. O vencedor da partida entre estas seleções, na próxima segunda-feira, vai ocupar então a última vaga no Grupo de Portugal, no Europeu de 2020, onde jogará contra França, Alemanha e Portugal. É o alinhamento F. Nas outras modalidades, aí está o primeiro título da nova temporada, uma temporada ainda aos soluços, devido às restrições impostas pela crise de saúde que atravessamos. Mas no que diz respeito ao basquetebol, o Sporting já ergueu a Taça de Portugal ao vencer o Futebol Clube do Porto por 87-78. Os Leões bateram assim o campeão em título desta prova, a Taça de Portugal de basquete. E assim saímos, Beatriz, caros amigos, por esta semana, não sem antes deixar para todos um forte abraço de Lisboa. Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.